quem chegou na década de 70 e quem nasceu aqui.
Alguém me ouve? E as pessoas dizem assim, por que um canal para negros? Isso é racismo ao contrário. É.
Essa luta da comunidade Inharinho, ela tem que ser uma luta a nível nacional, porque pode cair em efeito dominó para as comunidades do Brasil inteiro.
O estatuto não vai estabelecer igualdade alguma, presidente. Ao contrário, vai se estabelecer um fosso numa sociedade onde ele ainda não existe.
Se não tiver uma pressão, não aprova nunca. O estatuto vai ficar eternamente na gaveta.
Bate no tambor, na go, que eu quero brincar. Eu sou a lua, uê, das onzas do mar.
Você me olha com esses olhos de loucura. Porque você diz meu nome.
Amanhã, às 7:30 da noite, o Cine Metrópolis irá exibir Raça, um filme sobre igualdade. Uma produção de Joel Zito, em parceria com a norte-americana Megan Millan, vencedora do Oscar 2008, na categoria Melhor Documentário em Curta-Metragem, com o filme Smile Pink. Exibido na Mostra Premier Brasil, Raça é um documentário que narra a história de três personagens. Paulo Paim, único negro no Senado Federal, netinho de Paula, cantor e empresário, e miúda dos Santos, uma capixaba neta de escravos e ativista quilombola de Linharinho, que fica na região do Sapé, do Norte, próximo aos municípios de São Mateus e Conceição da Barra. Eles foram acompanhados pelos diretores de 2005 a 2011. A câmera funcionou de modo livre, prática chamada de cinema direto. A ideia era registrar a vida dessas pessoas e suas respectivas lutas diárias, principalmente a racial. Para entender o que cada um tem de tão especial e em que ponto personagens tão distantes se parecem uns com os outros e com todos os negros do Brasil, é melhor ouvirmos quem pensou em tudo isso, o cineasta Joel Zito.
O meu ponto de partida foi de escolher três pessoas que tivessem, de certa forma, no epicentro do debate da questão racial no Brasil, que está muito relacionado aos seguintes temas: a questão de cotas da universidade, a questão da invisibilidade do negro na mídia ou do tratamento de forma estereotipada na mídia, questão quilombola no Brasil e o Estatuto da Igualdade Racial. A partir daí foi natural selecionar o senador Paulo Paim, o único senador negro do Congresso, que já estava há 10 anos tentando aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Foi, de certa forma, natural escolher o netinho de Paula, porque ele estava tentando criar uma televisão, chamada televisão, TV da Gente, que, aliás, ficou um ano no ar, mas o projeto até agora não conseguiu dar certo. A terceira pessoa, eu queria fazer um recorde, não ficar só com homens, né? Eu queria ter pelo menos uma mulher, então já tinha um recorte de gênero, e queria também uma pessoa que representasse mais o povo simples, o povo negro simples do Brasil, a maioria do povo negro. Né? Esses dois personagens que eu te falei antes são exceções, são pessoas que, a partir do seu reconhecimento nacional, das suas atividades, se tornaram pessoas de classe média alta. A quilombola que eu buscava para poder acompanhar esse tema, né, deveria ser uma pessoa do povo. E com porém, eu também não queria uma quilombola que fosse uma grande militante nacional, com discurso pronto, na ponta da língua. Eu queria uma pessoa mais, digamos, mais parecida com a maioria dos brasileiros que não são militantes. Eu procurei o pessoal da CONAC para receber indicações, eles me indicaram 8 mulheres no país inteiro, nós buscamos essas mulheres, e a que me pareceu mais interessante foi Dona Miúda. E depois do filme pronto, eu tenho certeza absoluta que nós fizemos a melhor escolha.
Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito, discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente, porque se fosse inteligente...
Raça é o quarto longa para o cinema de Joel Zito e o seu primeiro com co-direção. O diretor já é conhecido por seus trabalhos com fortes traços políticos e sociais, como A Negação do Brasil, que trata da participação de atores negros em novelas, e Filhas do Vento, que reuniu o maior elenco negro da história do cinema brasileiro. Mas dessa vez, o trabalho surgiu de um interesse comum entre Joel e Megan.
Megan queria, há muito tempo nós somos amigos, desde 93, e ela tinha vontade de trabalhar comigo. E um determinado dia ela me perguntou se eu não estaria, se eu não estava pensando de fazer um documentário pegando esse momento de grande mutação, né, no debate racial no Brasil. Eu brinquei com ela, falei, amiga, é um tema que me atrai muito, mas eu estou cansado de bater em portas buscando financiamento no Brasil e não consigo dinheiro. Ela falou, então você é sua produtora, eu vou buscar nos Estados Unidos. Né? Então as coisas começaram daí. Né? Ela de produtora se tornou co-diretora, e eu apenas de diretor me tornei também co-produtor, né? Então, quer dizer, foi uma parceria 50-50% no filme. A diferença de Raça para os outros filmes é mais uma questão de método. É um filme sem narrativa off, é um filme sem entrevista. É um acompanhamento de três pessoas. Então, isso causa um impacto muito grande no público, porque ao longo do tempo vai criando uma familiaridade com o personagem, com a câmera e com a presença da gente, que você consegue captar uma coisa que parece muito com a ficção.
Neste momento, o senhor presidente da República.
Eu sou Raça de Nagores, né, Baiquinha?
Cineasta Joel Zito, apesar de mineiro, é bem próximo ao Espírito Santo. Morou em Linhares na década de 70, visita familiares no estado até hoje e já adaptou para o cinema, em 1999, o livro Cotaxé, do escritor capixaba Adilson Vilaça. Sobre seu envolvimento com a cultura negra, ele diz que é de família e ainda garante que isso o fez um profissional dedicado, que usa a arte para promover igualdade.
O ponto de partida para mim foi uma espécie de opção pela minha mãe. Né? Mas depois, aos poucos, eu percebi que não era só uma opção pela minha mãe, era também uma necessidade interna minha de me desenvolver minha autoestima numa sociedade que eu acho que é marcadamente voltada para a promoção do branco como ideal de tudo. Né? Então, eu acho que como um negro mestiço, essa coisa me incomodava muito, mexia o tempo inteiro, me jogava para baixo. Então, me afirmar como negro foi um processo muito interessante, muito positivo na minha vida. Aí, em um determinado momento da minha carreira, nos meus primeiros filmes não tinha essa temática, eu comecei a fazer filmes em 84, mas em 91 eu fiz um documentário de curta chamado Retrato em Preto e Branco, né, que teve muita circulação nos Estados Unidos e na França, e esse documentário... Eu percebi que causou um impacto muito grande. Comecei a perceber que os outros filmes que existiam no Brasil falavam de cultura negra, mas tinham uma certa cumplicidade com a ideia de que nós somos a democracia racial. Então comecei a perceber a importância social dos meus filmes. Comecei a perceber que eles ocupavam um lugar importante em um debate necessário. Então, quando acontece isso, você começa a ter um público, você começa a ter uma demanda. Então, é isso que eu fico muito feliz na minha carreira nesse momento, né? É de perceber que eu tenho um público, é de perceber que agora, por exemplo, quando Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado estreou na televisão, na TV a cabo, teve um público imenso, né? O canal que comprou e mandou uma série de elogios, impressionados com o público que eu tenho. Então, uma coisa foi puxando a outra, né? Hoje, eu diria que minha motivação não é mais só a opção pela minha mãe. Eu continuo tendo a opção pela minha mãe, ela é uma figura super importante na minha vida, mas eu acho que eu fui entendendo aos poucos de que o Brasil, nesse seu momento histórico, precisa discutir mais a questão racial. O Brasil precisa ter uma consciência e ter orgulho da nossa diversidade e romper essa estética do branqueamento. Se você liga a televisão à noite, é impressionante como o mundo é branco, o mundo brasileiro é branco, e quando na realidade nós somos um país de negros, de brancos, de índios, de mestiços, de japoneses, de libaneses. Enfim, nós somos um país, eu diria, da multirracialidade, da diversidade racial. E eu gostaria muito que o meu filme, meus filmes contribuíssem para um novo paradigma estético no cinema brasileiro e na televisão brasileira.
Lembra da criança no sinal pedindo esmola? Não é problema meu, fecha o vidro, vou embora. Lembra aquele banco, ainda era de dia? Tem preto lá na porta, avisem a polícia.
Raça será exibido amanhã às 7h30 da noite no Cine Metrópolis. Após o filme, haverá um bate-papo com o diretor. A entrada é gratuita e a participação é livre.
De novo, quem planta preconceito, racismo e indiferença, não pode reclamar da violência. Quem planta preconceito, impunidade.
Karen Vieira para o Revista Universitária.
Não pode reclamar da violência. Quem planta preconceito, racismo e indiferença, não pode reclamar.